A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
Onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente.
Vamos responder às perguntas dos nossos alunos, muitos esperando resposta, então vamos lá direto às que estão aqui na fila para serem respondidas. Bom, tem uma aqui que diz que quer dar o marido de bandeja para os familiares. Vamos ver o que quer dizer isso. É a Cleiane.
Meu marido e eu moramos com duas tias ciumentas e que querem fazer tudo para ele, até lavar a roupa dele. E seus pais, que moram na rua de baixo, bem próximos a nós, vivem querendo saber dos seus passos e que ele passe lá sempre e coma. E eu sempre dando o meu melhor para ele. Pode até parecer que é porque eu não cuido dele direito, que eu não cozinho bem, mas não é isso. É porque ele não cortou o cordão umbilical. Ele não tem limites, só sabe dizer sim para os familiares e não para mim. Tento falar para ele como me sinto, tipo, me sinto que estou sobrando e que ele não precisa de mim e ele está desperdiçando os cuidados que eu dou. Penso em ir embora, me divorciar, mas lembro que ainda não trabalho e não tenho para onde ir. Cleiane, veja bem, muito frustrante, né? Você ter duas pessoas que querem tomar o seu lugar em casa, né? As tias dele, a mãe que vive pedindo para ele ir lá na casa dela, e você como uma qualquer, que tem que aturar tudo isso. É muito frustrante. Mas o que você pode fazer a respeito disso? Você não pode mudar a mãe, você não pode mudar as tias. Mas você pode mudar a maneira de lidar com essa situação. Eu imagino que você vive reclamando disso, né? Qualquer mulher na situação dela ia viver reclamando.
Com certeza, pelo e-mail
disso.
Dá para perceber que ela é muito frustrada,
muito frustrada,
pensando até em divorciar.
E você tem razão, é frustrante, mas a sua reclamação, a sua cara amarrada, tudo isso só contribui para que ele se afaste de você e fique mais perto dos familiares. Então, essa maneira de lidar com o problema não é eficaz. Qual é a maneira eficaz, Renato?
Bom, primeira coisa, ela com certeza viu isso antes de casar com ele, né? Porque a pessoa que é apegada à família não passa a ser apegada depois do casamento. Ela vem já desse jeito.
Como é muito comum, né? A mulher sempre acha que ela vai mudar, o marido depois de casada, né?
Eu usaria isso a meu favor. Eu usaria o fato de que as tias lavam a roupa dele.
Eu pensei a mesma coisa. Pensei assim, puxa, que legal, ela não precisa lavar a roupa dele.
Se as tias querem lavar a roupa, você tem ideia de quantas mulheres gostariam que as tias do marido viessem lavar as roupas. Ela viesse lavar as cuecas dele. Olha, eu acho que você deveria tirar vantagem disso, sabe? Em vez de se estressar, em vez de ficar falando, ah, tal, mas é meu marido e tal. Se elas querem lavar a roupa dele, que ótimo! Mais tempo pra você! Mais tempo pra você ir no shopping, mais tempo pra você sair com o seu marido, mais tempo pra você aproveitar a vida.
E quando ele vai almoçar lá na casa da mamãe, vai com ele, que aí você também come.
Não cozinha!
Precisa cozinhar.
Você não vai precisar cozinhar, não vai precisar lavar. Ora, então, eu vejo, Cleiane, eu sei, eu entendo que você quer se sentir especial e tal, e de vez em quando que o seu marido aprecie a sua comida e tal, eu entendo tudo isso. Porém, você tem que trabalhar com o que você tem. Se ele estivesse pedindo conselhos, eu falaria para ele que ele está extrapolando, exagerando, que ele tem que equilibrar as visitas dele à casa dos familiares com o tempo que ele passa com você, mas eu não estou falando com ele, é você que perguntou. Então, para você lidar com isso, você tem que olhar para a situação e procurar tirar vantagem dela, ok? Então, se a família dele dá apoio em muitas coisas e tal, então, aproveite esse apoio. você tem que ter certos limites no sentido, por exemplo, em vez de ficar chateada, reclamando, ah, de novo você vai na casa da sua mãe, ah, de novo suas tias vieram aqui, lavaram suas roupas. Em vez de ficar chateada em cima disso, combine com ele, faça trocas com ele. Ele, com certeza, gosta muito de passar na casa dos pais, de passar um tempo com a mãe e tal. Ele gosta muito disso. Então, negocie isso. Se isso é algo que ele quer, que ele gosta, então você oferece isso para ele em troca de alguma coisa. Em outras palavras, tá bom. Então, olha, tal dia, você passa lá com a sua mãe, ou eu até vou com você esse dia ou aquele outro dia. Mas, olha, vamos combinar uma coisa? Dia tal, a gente vai fazer alguma coisa só a gente. Então você dá para ele o que ele quer e troca com ele por aquilo que você quer. É isso que a mulher tem que aprender a fazer com o homem. A troca usando aquilo que é muito importante para ele para receber o que é muito importante para ele.
E uma outra dica também, Renato, é acompanhá-lo. Se ele está indo toda hora na casa da mãe, então vai junto. Fala para ele, olha, quando você for... me chama, porque eu vou com você. E aí a mãe, se a mãe tinha que se sentia que o filho era dela só, agora tem que lidar com ela também. Uhum. Ela vai ter que se acostumar a ter você também na casa. Todo dia, toda hora. Ela pede alguma coisa pro filho, vem a esposa também. Então isso também vai deixá-la até um pouco constrangida. Talvez até... ela vai se dar conta que talvez seja melhor não pedir tantas vezes as coisas, né? Então, acompanhe o seu marido.
Mas não faça isso de forma maldosa, não. Estou falando, leve isso numa boa, na esportiva mesmo. Entendendo que é a natureza do seu marido. Ele é próximo à família. Você casou
não
com um
Não que ele
assim.
Esteja certo, então, né?
Mas não é...
ela não pode mudá-lo, né?
Amargando, fazendo cara feia e se tornando a chatinha da história, que você vai ganhar qualquer coisa com isso. Então aproveite o tempo que você tem extra. Se você diz aí que não trabalha, não tem para onde ir, aproveite, quem sabe você comece a estudar, fazer alguma coisa com esse tempo extra que você tem. Coloque o seu foco em outras coisas, em você, para você se tornar mais interessante também. E não ficar obcecando na situação do seu marido com os familiares dele, ok? Agora, interessante que ela fala assim, quero entregar meu esposo de bandeja para os meus familiares. Espero que não seja igual entregar um João Batista.
Né? Não. Ela quis dizer porque ela se separar dele, né? Agora, Renato, tem uma pergunta aqui interessantíssima, né? Que nós vamos responder depois dessa pausa, que o marido fala o seguinte, a minha esposa dá ataque de burrice.
Vamos ver. Daqui a pouquinho vamos responder esta pergunta. Fique com a gente. Se você tem uma pergunta para enviar ao programa, então pode escrever através do site escoladoamorresponde.com. Já voltamos.
Nem todo mundo tem tempo ou hábito de sentar e ler um livro. Mas todo mundo tem tempo de ouvir. Seja parado no trânsito, enquanto está na academia ou arrumando a casa. Você pode aproveitar seu tempo e aprender com o audiolivro. Foi pensando em pessoas como você que Renato e Cristiane Cardoso entraram no estúdio e gravaram o audiolivro do best-seller Casamento Blindado.
Parte 1. Entendendo o casamento.
Capítulo 10. O Sol do Meu Planeta.
Agora você pode levar Casamento Blindado com você em áudio, no seu smartphone, tablet, MP3 player ou computador. Lido pelos próprios autores, o audiolivro será sua companhia agradável onde você estiver. Um belo presente para o marido, esposa e o solteiro inteligente. Também disponível em CD. Acesse agora casamentoblindado.com. Casamentoblindado.com. Lançamento do audiolivro Casamento Blindado. Falta de tempo ou não gostar de ler não é mais desculpa. O mais importante para a união feliz de duas pessoas é firmar votos de compromisso, honrar a palavra empenhada para com o outro. Se você se uniu a uma pessoa, vive uma união estável, mas nunca se casou, e sempre quis oficializar a sua relação, a ocasião é única. dia 26 de março. Oficialização dos casamentos. Programe-se. Informações, acesse terapiadoamor.tv. terapiadoamor.tv. Oficialize seu casamento no Templo de Salomão.
É, o tempo está passando, já estamos aí no final de janeiro, que quer dizer que se você quiser oficializar a sua união através do casamento, você tem que se apressar, marcar a data no cartório para antes de 26 de março, para você poder participar dessa cerimônia aqui no Templo de Salomão ou na Terapia do Amor mais próxima a você, porque isso acontecerá em todo o Brasil no dia 26 de março. Você precisa registrar através do site terapiadoamor.tv ou você pode se informar pessoalmente. Se você diz assim, olha, Renato, Cris, eu não mexo com internet, eu quero me casar no dia 26, oficializar o casamento, a nossa união, mas eu não mexo com internet. Como é que eu posso marcar o meu casamento, o nosso casamento, para o dia 26 de março aí com vocês? Então vocês podem vir pessoalmente na Terapia do Amor, aqui, com a máxima antecedência possível, ou entrar no site terapiadoamor.tv e registrar através do formulário que tem lá. Eu estava lendo que um terço das uniões conjugais aqui no Brasil são de pessoas que não estão casadas. Elas simplesmente vivem juntas. São uniões consensuais ou uniões estáveis, mas não são consideradas pessoas casadas. Inclusive, nas estatísticas, nas pesquisas, essas pessoas aparecem como solteiras.
É incrível. E muitas dessas pessoas, elas pensam que estão casadas, né? Por não entenderem também a questão da lei, né, dos direitos, elas pensam que estão casadas, que têm um compromisso como o de casamento, enquanto que não são, né? Então, você sabe que se vocês brigarem, alguma coisa acontecer, a pessoa simplesmente pode sair de casa e não ter problema nenhum. Simplesmente saiu daquele relacionamento, não tem divórcio, não tem nada dessas coisas. Então, assim como é fácil entrar, é fácil sair. Então é muito importante o casamento, não só para segurar, né? Não é para segurar o casamento, mas dificulta um pouco mais. Quando ela pensa que ela vai ter que passar por várias situações, não, vamos ver se a gente pode resolver o nosso problema antes de desistir.
É, a questão principal, porque nós vamos oficializar os casamentos no dia 26, é porque nós sabemos que muitos desses casais, eles querem permanecer juntos para o resto da vida. Só que por razões, às vezes razões bobas, porque simplesmente ficaram adiando. Ah, a gente vai fazer e nunca fizeram. Ou então, vamos esperar isso quando a gente tiver um pouquinho mais dinheiro para fazer uma festa. Ou então, vamos fazer isso, vamos mudar de casa. Sempre tinha alguma coisa em primeiro lugar. E eles nunca, então, tomaram atitude para priorizar esta união. Então, já que eles querem, já que você, marido e mulher, vocês dois, não planejam se separar, não planejam um dia terminar essa relação, mas estão muito bem e querem continuar bem. Então, o que os impede? Não é uma festa de casamento que vai fazer a diferença. O que acontece é que o casamento, ele precisa de uma troca de palavra, de empenho. Vocês dois precisam empenhar a palavra de vocês, um para com o outro e tendo Deus como testemunha. Está escrito lá no livro de Malaquias, na Bíblia, capítulo 2, depois você lê, que Deus, ele é testemunha dos nossos casamentos. Ele é testemunha. Então, muitas pessoas entraram numa relação simplesmente tocando de ouvido, né? Olhou, gostou, começou a namorar e tal, se encontrar, foram para a cama, daqui um pouquinho juntaram as escovas e estavam morando juntos. Nunca fizeram aquilo de uma forma planejada, de uma forma que respeitasse os conceitos de Deus. Então agora é uma oportunidade para vocês fazerem isso, trocando essa palavra um para com o outro e também fazendo isso tendo Deus como testemunha para abençoar o casamento de vocês.
Então, se preparem, vai se preparando. Você não precisa se preparar em relação à roupa, né? Uhum. Como um casamento, como uma festa de casamento. Você precisa preparar os papéis. Tudo isso. E também, claro, o seu espírito. Quando você também começa a vir à terapia do amor, você está se preparando também para isso. Inclusive, nessa quinta-feira, as pessoas vão receber a mirra, né? E elas vão poder se ungir em casa, todos os dias.
Exato. Nós vamos conceder um presente para você, gratuitamente, um frasquinho da essência do óleo de mirra, para você levar para casa, e você vai saber como usar isso para trazer a força para a sua vida e para o seu relacionamento. Nesta quinta-feira, na Terapia do Amor, nos três horários, 10 da manhã, 15 horas e também às 20 horas, aqui no Templo de Salomão e no Brasil, nas localidades indicadas. Você pode visitar o nosso site para mais detalhes. Vamos então responder aquele e-mail agora da esposa que dá ataque de burrice, segundo o que nos escreveu. Ele diz: como faço para não me estressar com a minha esposa quando ela dá ataque de burrice? Quase todos os dias, ela me dá detalhes do seu dia a dia no trabalho, sendo que na maioria das vezes eu percebo que ela tomou atitudes sem pensar. E isso me deixa furioso. Não sou perfeito, claro, porém há coisas que quando são feitas sem pensar, me tiram do sério. Eu já conversei muito com ela e depois de um tempo tudo voltou ao normal. Hoje eu me calo o máximo possível, sendo que acaba me fazendo mal. Por favor, me ajudem.
Difícil responder essa pergunta. Eu creio assim que a sua esposa, como muitas mulheres, ela é impulsiva, ela é emotiva. E quando a pessoa é assim, ela acaba fazendo coisas sem pensar, ela acaba falando coisas sem pensar. Eu não vejo que você deve achar isso burrice. Eu vejo que você deve ver isso como uma fraqueza dela. Uma fraqueza da sua esposa.
Ou uma inexperiência, né?
Fraqueza ou uma inexperiência. Também.
Falta de experiência. Na verdade, eu já vi muita gente que se acha inteligente fazendo coisas muito burras. E muita gente considerada ignorante fazendo coisas muito inteligentes. Então, burrice e inteligência é subjetivo.
E o fato dele ser tão diferente dela, né? Você não pode querer fazê-la se sentir, não fazê-la se sentir, mas talvez você nem sabe que você está fazendo isso, mas quando você briga com ela, você provavelmente a faz sentir inferior a você.
Que é muito, muito prejudicial, muito Exato. Nocivo. Nunca dentro de um casamento, por mais que você tenha razão, você deve fazer o seu parceiro se sentir inferior a você. Você aqui parece ter um certo ar de superioridade, né? Só porque a sua esposa tem certas atitudes que você considera burras, você fica furioso, briga com ela e tal. Ou se não briga com ela, fica calado, mas fica se remoendo por dentro, pensando com você mesmo, que burrice. Enfim, isso é muito prejudicial, não somente porque ela percebe isso, que você a inferioriza, mas também para você, porque você começa a olhar para sua esposa e começa a pensar, pô, ela é burra. Quer dizer, como é que você acha que isso vai afetar os seus sentimentos por ela? Se eu olhasse para a Cristiane e achasse, ah, que mulher burra, como que eu ia gostar de uma mulher assim? Como que eu ia admirar uma pessoa assim? Então é nocivo para ela e é nocivo para você. Você não deve fazer isso. O que você deve fazer é procurar entender, dar um desconto, saber que nem todo mundo teve a mesma experiência de vida, nem todo mundo tem o mesmo jeito, a mesma personalidade, enfim. Ela tem a inteligência dela, eu tenho certeza que ela deve ser muito inteligente para algumas coisas, que você é totalmente ignorante e burro também nessas áreas. E para outras ela não é tão desenvolvida, e você é. Então aprenda a juntar as inteligências, né? Ajunte as inteligências de vocês, e aquilo que falta vocês vão trabalhando juntos para completar.
Agora, uma dica para as mulheres, e eu não estou nem mandando a dica para a esposa dele, porque eu não sei exatamente o que ela faz que ele diz ser feio, burro, né? Mas para as mulheres que gostam de fazer barracos, para você, mulher, que gosta de fazer barraco, de brigar com todo mundo, de chegar e ter as coisas do seu jeito, isso não é bonito. Isso te faz uma pessoa, mostra uma fraqueza sua. tira o respeito das pessoas, a admiração das pessoas. Então, muitas vezes, a pessoa ela gostaria de respeito do marido, ou respeito dos pais, ou respeito das pessoas que estão ao seu redor. Elas gostariam desse respeito, mas elas não se dão esse respeito pela maneira delas se comportarem. No trabalho, na rua, sabe? Qualquer coisinha é uma briga, ela gosta de fazer cena. Isso é feio, isso te inferioriza, né? Como é que fala em fazer a pessoa feia?
Enfeia a pessoa?
Enfeia.
Enfeiar? Não sei se existe essa palavra, acho que existe.
Mas você entende, é isso que acontece. Então, uma dica para as mulheres que têm esse problema, que são muito impulsivas, não pensam antes de agir, de falar, de mandar um e-mail, sabe? Talvez seja melhor você ler um livro chamado Mulher Vê e entender como que uma mulher sábia reage ou lida com vários tipos de problemas e situações na vida. Essa é a dica.
Mulher Vê. Você pode encontrar através do site arcacenter.com.br ou então na livraria mais próxima a você. O nome da palavra é enfear.
Enfear, tá vendo? Existe.
É enfear. É enfear. Exatamente isso. A poluição visual enfeia as cidades. Aprendendo uma palavra nova, tá vendo? Até nós temos que consultar o dicionário de vez em quando. Né? Até os professores, quer dizer, todo mundo precisa de ser ensinado de vez em quando, né? Bom, fique agora com uma história de sucesso, uma pessoa que resolveu sua vida amorosa através da terapia do amor.
Eu vivi vários relacionamentos, 2 noivados frustrados. Eu queria procurar felicidade em outra pessoa e não encontrava. E sempre que eu ficava com alguém ou tinha um relacionamento, dias depois sumia e eu não sabia o porquê. E me perguntava diariamente o porquê disso estar acontecendo. E eu vi outros casais, uns casais andando na rua, e sempre vinha na cabeça, você não vai ser feliz, você não é o perfil dessas mulheres que tem aí fora. E com isso me magoava muito, chorava noites e noites chorando e falando para Deus que eu nunca ia ser feliz. Eu poderia estar no meio de multidões, mas aquilo era sempre vazio, eu sorria, mas eram sorrisos falsos, porque dentro de mim havia uma solidão imensa, eu não sabia como preencher essa solidão, esse vazio que existia. E quando eu cheguei aqui na terapia do amor, eu me uni a Deus. E com isso, eu comecei a gostar de mim, me ver interiormente, passar a ter valor comigo mesma. E hoje eu sou feliz, eu tenho felicidade, eu não preciso de ninguém para ser feliz. Posso estar em vários lugares, meu sorriso hoje é verdadeiro. Uma felicidade que nada no mundo preenche, que ela é de dentro mesmo. Cada reunião uma direção, para que eu não faça uma escolha errada, entendeu? Para que eu não viva um relacionamento frustrado. E com isso, estou aqui, estou preparada para um relacionamento e eu tenho a certeza que já sou feliz e contarei a minha alma gêmea para nós dois sermos felizes.
É, só errou aí na alma gêmea, né?
É. Mas...
mas ela está aprendendo, está vindo à terapia, ela vai aprender que alma gêmea não existe. Muito em breve ela vai se dar conta disso. Vamos ficando por aqui, amanhã voltaremos neste horário, nesta emissora, com mais uma Escola do Amor Responde. Não se esqueça, nesta quinta-feira você vai receber a essência do óleo de mirra gratuitamente em uma de nossas palestras. Venha participar conosco aqui no Templo de Salomão. Até amanhã.
Tchau, tchau.
Tchau.
Nem sempre aquilo que vemos na teoria é tão simples de colocarmos em prática. E para ajudar você a alcançar seus objetivos na vida amorosa, Renato e Cristiane Cardoso trazem até você o Guia de Estudo e Aplicação Casamento Blindado. Este livro vai lhe ajudar a explorar os conceitos, analisar os ensinamentos e colocar em prática todo o conteúdo do best-seller Casamento Blindado. O guia vem com exercícios que vão lhe ajudar a resolver os problemas de relacionamento e ainda traz 21 lições inéditas que não estão incluídas no primeiro livro, para que você possa estudar e entender literalmente o assunto de casamento. Uma excelente ferramenta para casais e solteiros e para aqueles que estão se preparando para o casamento. Guia de Estudo e Aplicação Casamento Blindado. Adquira já o seu. Mais informações, acesse casamentoblindado.com. casamentoblindado.com. ou nas principais livrarias do país.